Oi, Pisse. Eu tô bem. Eu tô muito bem. É, eu tô bem. Tem sido muitos bons esses dias. Muito bons mesmo. Muito bons. E eu tô bem. De verdade, eu tô super bem. Não, eu não tô bem. Sabe aquela velha culpa? Aquela velha culpa. Ela voltou a me atormentar. Ela voltou a me atormentar. Parece que eu fico o tempo todo culpada. Com culpa? Eu nem sei do quê. E o pior, quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? O que mais que eu posso fazer? Será que as coisas que eu faço e penso que não tem problema, na verdade, são um pecado e é por isso que eu me sinto tão culpada? Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste ou até meio chateada? E eu fico mais, pois acho que eu sou culpada, muito culpada, muito culpada. Que culpa está te atormentando atualmente? Que culpa é essa que parece que assola o mundo inteiro? Culpa que às vezes a gente nem entende de onde vem, ou por que vem, ou por que tá ali, e que assola tanto. Que culpa maldita é essa? Eu sou Cristiane Souza e esse é mais um episódio dos meus devaneios, os devaneios de Cris. E hoje eu venho falar sobre um tema que talvez esteja presente na sua vida, muito presente. A culpa. A culpa, ela nos atormenta, nos paralisa, mas também nos faz entender algumas coisas, nos faz nos conhecermos um pouco, nos faz entender a nossa vida, a ter uma certa experiência, um autoconhecimento e uma consciência moral. Mas até que ponto a culpa, ela é uma vilã e uma mocinha? Existem filósofos que falam sobre a culpa e, claro, aqui são os meus devaneios e provavelmente não me aprofundei neles ainda. Ainda. Porque eu pretendo me aprofundar muito mais nesses dois filósofos maravilhosos que falam sobre a culpa e sobre várias outras coisas. Mas hoje eu vou trazer um pouco de um conteúdo um pouco raso até, mas e também se encaixa até muito mais ao meu ponto de vista, ao meu devaneio, na verdade, mas que pega um pouco da base desses dois filósofos. Nietzsche e Dostoiévski falam um pouco sobre a culpa. Nietzsche foi bastante influenciado por Dostoiévski quando Dostoiévski escreveu o livro Crime e Castigo, que é um livro que ainda não li, mas pelo que observei em buscas de artigo, em leitura de artigos, é uma das obras mais aclamadas de Dostoiévski. E que Nietzsche pegou alguns conceitos destacados nesse livro, principalmente o conceito de super-homem, e traz ao seu livro, a sua história, né? E todos os seus escritos, no caso de Nietzsche, quando ele fala sobre o super-homem na questão de vontade e potência. E, bom, Dostoiévski, ele fala da culpa nesse livro, Crime e Castigo, de uma forma bem interessante. E a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas essa é uma breve introdução do que eu quero falar, que é sobre a culpa. E aí eu te pergunto, qual foi a primeira vez que você sentiu culpa na vida? Estranho isso, né? Estranha essa pergunta. A gente nunca sabe qual foi a primeira vez que a gente sentiu a culpa e sentiu a dor da culpa. Existem pessoas que sentem a dor da culpa desde pequenos, desde crianças, quando percebem que porque nasceram, acabaram tirando a liberdade dos pais. E quando eu falo isso, eu me lembro do trecho da série Merlí, quando uma das alunas de Merlí, a Oxana, fala com Merlí sobre a culpa que ela sente por ter nascido e ter tirado a liberdade da mãe dela. e uma culpa que ela carrega que talvez ela não devesse carregar, né? Uma culpa que não deveria estar no campo da vida dela, né? Uma culpa que vem, uma culpa ancestral, né? E existem vários tipos de culpa. Aquela culpa em que a gente coloca no outro e a culpa que colocamos em nós mesmos. E talvez esteja certo em dizer que a culpa em que colocamos em nós mesmos é a culpa que mais dói. Porque quando alguém coloca uma culpa na gente de algo, a gente só tem duas opções. Aceitar que fez aquilo mesmo. E se você fez, você se sente culpado por aquilo que você fez. Você tem consciência, você acaba de ter consciência do seu erro, da sua atitude. E cabe a você aceitar a culpa, conviver com ela, ou resolver o problema e se livrar daquele sentimento de culpa, daquele algo ruim. Mas quando você mesmo se intitula de uma culpa que você tem contra si mesmo, essa é a mais difícil de se perdoar. É complicada. A culpa, ela é a filha da puta. Ela nos prende. Ela nos prende em um lugar em que a gente não quer estar. Que a gente não quer ficar. A culpa, ela nos paralisa e não nos deixa de nos mover para um outro lugar, para um futuro. A culpa, ela nos mantém no passado. Mesmo que aquela eventual situação tenha ocorrido no presente, quando a gente carrega essa culpa nos outros dias, após esse ocorrido, a culpa, ela nos prende no passado. Ela nos acorrenta no passado. Bom, a culpa, algumas pessoas dizem que ela surgiu, ela vem a partir do momento em que surgiu o pecado, lá na época de Adão. É interessante pensar nisso porque nós assumimos uma culpa de uma pessoa que errou lá no passado e a gente carrega essa culpa até hoje. A culpa por Adão ter pecado, na teologia no caso, que a gente carrega até hoje. E Adão, ele não reconheceu o pecado dele, ele simplesmente jogou pra cima de Eva, né? Ah, foi ela, foi aquela mulher que me deu o fruto. Então a culpa não é minha, a culpa é dela. Claro, a culpa tem que ser de alguém. E claro, vamos colocar a culpa em quem? Na mulher. Afinal, foi a mulher que ouviu quem? A cobra. E aí, se ouviu a cobra, o que, que tem a ver isso aí? Ah, por quê, né? Fazer o quê? A mulher é tonta. Então ela ouviu a cobra, foi lá, comeu do fruto, do bem e do mal. E aí foi lá e ofereceu pro marido dela, ofereceu pra Adão. E Adão comeu também e falou, pô, Eva foi... Pô, Deus, foi Eva, né? Foi Eva que me deu. Eu mereço continuar aqui no paraíso porque, né? Foi essa mulher aqui que você me deu, que me fez comer esse fruto. E agora eu vou levar a culpa? Não, eu não vou levar essa culpa. Quem vai levar essa culpa é Eva. Eva, ela... fez a merda, eu só fui na onda dela, porque você me fez ela e disse que era pra confiar nela, então... A culpa é intrinsecamente ligada ao mundo pós-queda. O pecado removeu a inocência e a substituiu pela culpa e corrupção. Hoover, 2012, página 560. Ok, tudo bem, tá. Aí vem Dostoiévski. Em Crime e Castigo, Dostoiévski conta a história de um cara chamado, um ex-estudante, na verdade, um jovem ex-estudante chamado, eu acho que não vou saber falar direito o nome dele, mas se eu tentar, é um nome russo, então, é Raskolnikov, eu acho que é isso, Raskolnikov, olha, com o tempo a gente aprende a falar as palavras, Raskolnikov. Raskolnikov estudava, só que ele era pobre, então ele não tinha muito dinheiro para estar estudando. Aí ele começou a dar aula para poder pagar os estudos, mas aí acabou que as pessoas pararam de estudar com ele. E aí ele não tinha mais dinheiro, ele foi lá, pelo que eu entendi da história, pegou dinheiro com um agiota. E aí ele se achava o homem mais poderoso do mundo, o homem alfa, o homem mais bom do mundo, que se enquadra um pouco nessa questão do homem... do super-homem que Nietzsche traz um pouquinho depois. E então ele achou que a mulher que emprestava dinheiro para as pessoas e depois ficava xingando as pessoas por não pagar o dinheiro, era uma pessoa má. Aí ele foi lá e assassinou essa mulher má. Só que uma pessoa, a irmã dessa mulher má também estava no momento, então ele teve que matar as duas. E aí, após fazer esse ato de crueldade, assassinar essas duas pessoas, ele começou a sentir coisas horríveis em seu corpo, umas sensações terríveis, que com certeza abalam o nosso psicológico. Afinal, a culpa, ela é isso? Ela abala o nosso psicológico. Afinal, quantas vezes ao sentir-se culpado, você não conseguiu dormir? Você simplesmente não parava de pensar naquela situação em nenhum momento. Ou você não conseguia trabalhar porque aquilo estava martelando na sua mente em todo o tempo. O sentimento de culpa, ele aprisiona pra caramba e dói. Mas como eu disse, quando você percebe que você errou e que você pode simplesmente pedir perdão sobre aquilo porque você reconheceu o seu erro, você consegue se sentir aliviado depois disso. Mas e quando você erra consigo mesmo e não consegue retirar esse sentimento de culpa? A culpa, ela é meio que um precedente ou uma consciência, filha da puta, que bate na nossa mente de que a gente fez alguma coisa errada e que a gente merece uma punição contra aquilo. Então a gente precisa, é como se a nossa mente falasse o tempo todo que você fez algo de errado, você precisa ser punido. Você precisa ser punido. Alguém precisa saber disso. Você precisa ser punido. Então, o que você recebe? Uma punição. O engraçado é que o próprio sentimento de culpa, ao meu ver, é uma punição sua própria consigo mesma. Porque quando você não consegue dormir, porque você tá sentindo aquele sentimento de culpa, você tá sofrendo. E esse próprio sofrimento já é um puta pagamento por aquilo que você fez. E o pior, e quando você não fez nada e você sente essa culpa infernal dentro de si. Quando você sente uma culpa infernal dentro de si mesmo, e você entra no consultório psicológico e o psicólogo olha pra você e pergunta, mesmo não sabendo que culpa é essa, em quem você coloca nessa culpa? E a única vontade que você tem é de colocar toda a culpa que você sente em um ser que nem existe e você não consegue fazer isso. Porque você acha que é errado fazer isso. Que é errado colocar toda a culpa que você sente em nada ou ninguém, ao menos que Deus. E aí que vem algo interessante que Nietzsche fala. Deus pegou o filho dele, limpo, puro, mandou pro mundo pra morrer por nossas culpas, né? Por nossas culpas, ok. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Eu, o bonzão, peguei meu filho. Falei assim, ó, eu vou pegar meu filho, que não tem culpa de nada. Ele vai morrer por causa de vocês, tá? Por causa de vocês. Pra tirar essa culpa de vocês. E aí, ao mesmo tempo que ele diz que mandou o filho dele pra tirar a nossa culpa, a gente vai na igreja todos os dias e aprende que a gente tem que adorar ele porque ele fez isso. Isso não é um modo de dizer que você tem que fazer isso porque você é culpado. Não é o mesmo jeito de transferir a culpa novamente. Dizer, ó, você errou, uma pessoa foi lá, morreu no seu lugar, pra tirar essa culpa de você. Mas, ó, presta atenção, você tem culpa disso, tá? Você tem culpa dele ter morrido, que ele morreu por sua causa, tá, querida? Peraí, eu não queria ser discípulo de Nietzsche. Nem quero. E nem quero sentir raiva de Deus ou seja o que for. Mas eu também espero que esse meu pensamento seja errado. Eu realmente espero muito que esse meu pensamento seja errado. Que seja apenas um pensamento pós uma leitura mínima do que eu fiz. Pós entendimento mínimo. E que, não é isso, Cris, não é isso. Deus não fez isso. Não. Ele não quer que você sinta culpa, ele quer que você siga feliz, livre. Beleza. Pensando nesse ponto, Deus quer que eu sinta feliz, livre. Porque ele deu o filho dele, que morreu por mim, na cruz. Beleza, ótimo, massa. E aí, por isso eu tenho livre arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Mas se eu fizer sexo antes do casamento, eu vou pro inferno. Porque Deus falou que não era pra fazer. Se eu matar e roubar, claro, isso é realmente muito errado. Foge da moral, dos bons costumes. E é errado, eu não vou matar nem roubar, que isso é errado, realmente. Mas por que o sexo é algo tão horrível, que me fazem pro inferno e sentir culpa todos os dias, após fazer. Porque ao sair com uns amigos que não são cristãos, me fazem sentir culpa. O parecer está traindo aquele que morreu na cruz por mim. Por quê? Que se eu fizer uma tatuagem, eu tenho que ir pro inferno porque eu risquei o meu corpo, sendo que quando eu fiz uma cirurgia e ao mesmo tempo eu marquei o meu corpo, eu não vou. Por quê? Algumas coisas, esses questionamentos, se eu fizesse pro pastor, eu estaria endemoniada e deveria simplesmente ir direto pro inferno por conta desses questionamentos. A culpa, ela é uma emoção negativa, muito negativa. Pondé diz que, ele discorda sobre isso, ele diz que não, a culpa é boa, a culpa faz você entender tal, as coisas, faz você ter uma consciência moral, um autoconhecimento, uma redenção tal. Pô, legal, realmente, a culpa traz tudo isso, sim, com certeza. E quando você se sente culpado sobre algo, você acaba gerando uma empatia e tal. E uma pessoa sem empatia é um psicopata. É, ok? Mas até que ponto? Eu consigo ver apenas a culpa como uma vilã. A culpa como algo que surgiu pra fuder com a vida da gente. Não é só a culpa que nos faz ter empatia com as pessoas. Várias outras coisas nos fazem ser empáticos. Apenas a culpa. É foda isso. É foda porque... cara, eu me pergunto, essas culpas, e essa culpa que às vezes algumas pessoas sentem que não sabem de onde vem? É de vidas passadas? Olha, eu acho que esse é o primeiro episódio em que eu não vou ter um pensamento otimista, talvez, no final. Ou talvez até tenha. A culpa, ela já me paralisou de muitas formas. Muitas formas. Culpa que, como eu disse... não sei de onde vem, mas muitas vezes é uma culpa que veio da igreja. Aquela coisa de quando você é pequeno, e aí a tia da igreja pega e diz: se você pensar em tais coisas, Deus vai ficar triste. E aí se você pensar nisso, você é uma criança, você se sente culpada, porque Deus vai ficar triste porque você pensou naquilo. O sentimento de culpa é colocado na gente desde pequeno. E a culpa às vezes nos faz ter medo de conhecer, de buscar o conhecimento. Veja só, o fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Por que não conhecer o bem e o mal? Porque Deus não queria que conhecêssemos o bem e o mal. E ao mesmo tempo, na Bíblia, ele diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Sinceramente, ao me deparar com essa controvérsia e entender que o sentido da minha vida, que eu encontrei, pelo menos, é buscar conhecimento, buscar conhecer tudo que pode ser exposto a mim, me deixa cada vez mais encantada. E, ao mesmo tempo que me deixa encantada, me deixa com um medo insuportável que instiga cada vez mais. Porque cada vez que eu conheço um pouco e me sinto profundamente destruída por dentro, profundamente burra, porque eu começo a perceber que eu sou muito burra, que eu preciso de mais e mais e mais, e buscar mais e mais e mais, me faz sentir culpada também. Culpada por vários fatores. O primeiro é por não saber como compartilhar isso, o que eu ando aprendendo, o que eu ando conhecendo. O segundo é por não conseguir conhecer tudo o mais rápido possível. E o terceiro é por deixar que o medo me paralise às vezes. E esse medo que vem através da culpa e da ansiedade que me paralisa. Afinal, a ansiedade em conhecer cada vez mais me traz a culpa de não conseguir conhecer cada vez mais em mais rápido tempo. E me traz um medo de não poder conhecer mais ou do que conhecer, que talvez me faça mal ou me deixe triste, depressivo, seja lá o que for. É um círculo vicioso. Eu acho que você que tá aí me ouvindo esse podcast, deve falar: meu Deus, a Cris tá muito louca. Ela tá muito doida, ela precisa ir falar tudo isso pro psicólogo. Eu acho que o psicólogo dela precisa ouvir o podcast dela pra poder entender ela, porque, caracas. E aí eu digo pra você a mesma coisa: procura um psicólogo. É sério. Isso é sério. Ultimamente eu tenho visto muitas pessoas cansadas. Cansadas de estarem cansadas. Cansadas de estarem culpadas. Cansadas psicologicamente. E se sentindo culpadas por estarem cansadas. Porque estão tão cansadas que não fazem nada e se sentem culpada por não fazer nada. Eu estava nesse círculo vicioso. Eu estava cansada, muito cansada. Estava com medo, estava me sentindo fracassada. Isso me paralisava e eu me sentia culpada por tudo isso que estava me afetando. E o círculo ficava ali e eu não saí do lugar. Esse insight sobre esse episódio me veio ao voltar da minha semana de férias em Salvador. Eu não sabia sobre o que falar, qual tema falar. E aí tava lendo Nietzsche, um livro que eu comprei sobre Nietzsche. E no livro cita Dostoiévski, que fala sobre a culpa. Quando eu vi isso, eu falei, é esse tema que eu vou falar. Mas ainda não sabia como, fiz uma pesquisa, mas não sabia como falar sobre isso. E aí, hoje, o dia que eu tô gravando, eu não sabia ainda como gravar, eu peguei e pensei, não, vou na casa da minha prima. E aí, quando eu entrei no ônibus e me sentei, eu tive a ideia de como seria esse episódio. Tá aqui ele pronto. E o final vai ser simples e claro. A culpa é uma filha da puta. Você não precisa carregar essa culpa. Tente mandar ela embora. E se não conseguir, tente viver com ela. Mas tente viver com ela da forma mais saudável possível, conversando sobre ela com um psicólogo. E é isso. Se você tiver interesse, leia o livro de Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, filósofo. Crime e Castigo, o livro dele. Ou então você pode ler o livro também de Nietzsche, Vontade de Potência. Ele fala sobre o alfa, o homem alfa. E quem sabe, mais pra frente eu não faço um novo episódio falando sobre a culpa. Uma visão mais ampla desses dois livros, que já estão na minha lista infinita de livros pra ler. Obrigada por ouvir esse episódio, espero que você goste. E até o próximo. Sobre qualquer outra coisa que bata no meu devaneio. Um beijo e tchau.